Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais. Oferecimento Hospital Pompeia, humanamente moderno.
Eu tô em Brasília, deve estar 30 graus já.
E aqui tá super frio, né, João?
Aqui tá friozinho.
Tá 11 graus.
Ai, que delícia, tá vendo que vocês estão cheios de roupa?
Ah, tu vai ver delícia.
Saudades desse frio.
Que amor.
Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e está começando mais um episódio do Tua Voz Serra. O Tua Voz tem a parceria especial de Hospital Pompeia, humanamente moderno. E eu quero agradecer ao Pompeia por acreditar no nosso projeto que dá voz para personalidades aqui da região. Nós estamos na primeira temporada e hoje nós contamos com uma convidada muito especial. E eu vou deixar para o João Pulita, colunista do Jornal Pioneiro, que também é convidado desse episódio, do episódio de hoje, para fazer a apresentação da nossa convidada. João, bem-vindo.
Muito obrigado, Julie. Obrigado, Juliana Bevilacqua, querida, por me convidar. Fiquei muito feliz em ser chamado para essa conversa tão bacana com uma pessoa que tem uma importância muito grande, assim, na história do meu trabalho e na minha vida também, né? Que é a Márcia Marochka. Quando a Juliana Bevilacqua comentou que faríamos uma conversa com a Marcinha, eu fiquei animadíssimo. Só não fiquei muito animado porque a nossa conversa seria às 9 da manhã. De uma segunda-feira. Mas, olha, culmina no Dia dos Animais. A Márcia Marochka, nossa convidada maravilhosa, foi princesa da festa da UPA em 96, reverenciada pela comunidade, amada pela comunidade, né? Tu representavas na época, Marcinha, no concurso, a AVERGS, se não me engano, né? Associação Bênita no Rio Grande do Sul, assim que fala. Tu eras uma menina, devia ter 21 anos, acredito, e fizeste uma jornada belíssima, encantou a todos com teu carisma, tua beleza, e sustentou esse título nos anos 90, que seguramente havia outras... Era um outro momento, havia com certeza... não só o fato, bom, na época o fato de ser princesa da Festa da Uva acho que era ainda mais relevante que nos dias de hoje, ou ainda é, porque sim, a trindade da Festa da Uva sempre representou o alter ego da nossa comunidade. Eu acho que ainda sobrevive isso. O que, que tu acha, Júlia?
Eu acho que é muito importante, né? Ainda é muito importante, é muito valorizado, e eu queria começar também falando, assim, depois dessa apresentação, acho que, né, também tem uma relação, assim, uma relação pessoal entre vocês, né?
Isso.
De essa, esse laço afetivo entre vocês dois. E faz muito tempo, né? Se passou muito tempo, desde 96 para cá. E as pessoas ainda lembram muito da Márcia, porque foi um reinado muito marcante aquele.
Exato.
E eu queria te perguntar, começar te perguntando, Márcia, como é que é a vida de ex-princesa?
Bom dia para vocês todos.
Bom dia.
O Johnny, meu amor, meu querido.
Obrigado, meu amor.
É um grande amigo, sempre foi, né, Johnny? Foi se tornando uma pessoa muito importante na minha vida. Enquanto eu aprendia a ser o que precisava na Festa da Uva, o Johnny foi me ensinando muito sempre, com dicas, de uma forma muito carinhosa. Ele foi me conduzindo... para eu conseguir me expor mais, para eu conseguir me abrir mais. E aí eu fui aprendendo, assim, com o Johnny, foi uma coisa muito legal. E obrigada, Juliana, pelo convite, adorei estar aqui.
Imagina.
Da Fúvia, linda, querida, que eu adoro. Achei super interessante. Inclusive, eu trabalhei com a Fúvia, com a mãe dela, com a Dolaines.
Sim.
Uma amada. Ex-princesa, Ju... Eu acho que permanece, assim, quando tu tem um título, aquilo permanece não só quando, por exemplo, quando eu volto para Caxias, quando eu estou em contato com a minha família, que está toda aí, e nesse tempo todo que eu moro fora, eu sempre mantive isso, de esse retorno, né, de voltar para Caxias, de ver meus pais, né, minha irmã, minhas amigas. Eu acho que isso permanece porque foi um momento muito importante para mim, a Festa da Uva. Mais do que foi representado para os outros, foi um momento muito importante da minha vida. Então, é uma coisa que eu carrego assim, com muito carinho. E as pessoas, quando eu vou para Caxias, me lembram muito disso, ou pelas mensagens no Face ou no Insta, do trio, que foi um trio muito legal, como vários outros anos de outras festas também foram. Acho que todo mundo que participou de Festa da Uva das Meninas, mesmo todos os outros trios, todas tiveram, a gente tem um trabalho bem intenso. E isso é como todas as outras coisas, né? Ou tu tá amando o que tu tá fazendo, ou aquilo se torna um fardo, né? Então, quando a gente fez o trabalho da Festa da Uva, foi uma coisa muito intensa. E eu fui me transformando ao longo daquilo. Eu fui crescendo, eu fui me tornando cada vez mais parte disso e cada vez mais Márcia. Foi uma coisa muito, muito bacana, muito de simbiose isso da Festa da Uva. Então, para mim, ex-princesa é uma coisa que eu carrego para onde eu for. Mesmo que as pessoas de fora do Sul não entendam exatamente o que é esse título, o que é a Festa da Uva, a gente sabe para as nossas famílias o sentido disso. Eu sempre explico, eu sempre mostro com o maior carinho, porque é uma coisa... É um marco, né? Junto com a minha família, na minha vida. E ela me ajudou, ao mesmo tempo que eu representava os meus tios, por exemplo, que são viticultores, eu representava uma parte da história da minha família que chegou, da família de todo mundo que chegou em Caxias do Sul. Então, isso para mim é uma coisa que se mantém. Esse Princesa da Festa da Uva é uma coisa que eu carrego. Para onde eu for, eu carrego.
Marcinha, e me conta, desse período, assim, houve um momento mais marcante, a visita de vocês ao presidente, as incursões pelo país. Eu lembro que quando tu chegaste em Brasília com a Valéria e com a Patrícia, um jornalista fez uma menção... Te comparando a Sofia Loren, tamanha beleza, semelhança, esses grandes olhos lindos, né? Esse tipo, esse teu fenótipo, essa performance linda. O jornalista fez essa comparação com Sofia Loren, mexeu contigo, né? A italiana.
Italiana. Claro, um elogio desse sempre mexe, né, gente? Qualquer Sim. elogio que a gente recebe é muito gostoso, né?
É muito bom, né?
É muito bom, claro. Foi muito gostoso ali. A gente teve vários encontros muito legais. A gente teve com o presidente, né, o Fernando Henrique. A gente teve com o Jaime Lerner. A gente teve um encontro muito legal, né, no Paraná, que foi para mim foi um grande político e nos recebeu de uma forma muito, muito carinhosa, muito sabia do que se tratava, sabia da Festa da Uva, assim, foi uma coisa muito legal. E na presidência também. Mas eu acho que o mais, Johnny, foi quando a gente estava fazendo o desfile, o desfile dos carros alegóricos, e tinha umas senhoras perto da gente e quando a gente estava passando, nosso carro passou, que ele vinha escoltado com uma cavalaria, era a coisa mais linda, elas choraram. E para mim foi uma cena que ficou assim, que eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso muito bem, porque olha o que a gente está representando, né? Eu tenho que, se eu estou dando o máximo, eu tenho que dar mais do que isso, porque... Essa mulher está chorando aqui, vendo a gente passar. Ela tem uma história de vida muito intensa. E a gente está contando isso. Então, eu tenho que ser mais do que o máximo que eu posso ser. Acho que foi esse o encontro que mais me marcou, Johnny.
Ah, que bonito. Porque
foi um encontro, né?
Que bonito. Aí refletia essa raiz essa origem, né, Marcinha? Essa presença dessas mulheres na plateia do Corso Alegórico deve ser uma emoção e tanto. A gente não tem essa dimensão, a gente não viveu isso, a gente somos espectadores, né? E, Márcia, eu sempre acreditei que a beleza é um acontecimento, sabe? Então, como é ser bela desde a infância?
Obrigada pelo elogio.
Existiu algum preconceito, Marcinha, da beleza feminina?
Não, eu nunca passei por isso.
É?
Não. Alguns momentos, assim, em rodas de conversa com pessoas, que tu tem que provar que tu também pode ter lido bons livros sobre a vida, que tu pode ter opiniões diferentes da manada, assim, sim, essas coisas. Mas sempre foi muito de abrir porta, nunca foi E eu sempre cultivei muito, se tivesse esse preconceito, sempre seria mais vindo de lado feminino.
Sim.
E eu sempre tive um cultivo de ser mais carinhosa com as mulheres, de mostrar que não precisa competição, que eu posso ser mais forte se eu estiver junto dela. Isso sempre foi uma coisa muito... talvez tenha sido uma forma de eu fazer amizades. De que tu pode ser muito mais forte quando tu tá unida, quando as mulheres não disputam, quando elas estão próximas, e que cada uma vai ter o seu talento. Então, acho que eu sempre tive muito relacionamento assim com as minhas amigas. Eu sou muito carinhosa com as minhas amigas.
Perfeito. Essas são mais outras características positivas da tua personalidade, né, Marcinha?
Sim, sim.
Sensibilidade, a generosidade e olhar para o outro como igual, né? Isso é maravilhoso.
E, Márcia, quando, né, você fala... Sim. Você fala que dessa coisa de tratar bem as mulheres, dessa empatia, né? A gente te acompanha nas redes sociais e tu tem agora um trabalho, né, dedicado a esse cuidado do corpo, da pele, dando dicas para as mulheres, né, de cuidados com a saúde. Como é que começou esse trabalho? Como é que tem sido, né, ser uma influenciadora digital, trazendo essas dicas para as mulheres?
Ju, isso foi uma coisa muito natural. Quando eu encerrei o trabalho de modelo em São Paulo, eu fui para a faculdade de nutrição. E o comer bem sempre foi muito fácil para mim, porque é uma coisa que eu trago e a gente traz de casa. Então, sempre foi muito fácil. E aí, na nutrição, eu comecei a ver, quando eu tratava os meus pacientes na clínica, que tinha alguma coisa intoxicando eles, além da alimentação. A gente mudava a alimentação, mas alguma coisa estava intoxicando. As pessoas vinham doentes, muito jovens, com problemas de tireoide, de diabetes, muito jovens para a clínica. Eu trabalhei numa clínica fantástica em São Paulo com a doutora Vânia Assa, que para mim é o monstro da medicina. E aprendi muito com ela. E aí eu comecei a ir para a casa dos pacientes, comecei a ver o que tinha que estava contaminando esses pacientes na casa. Então tinha muito produto de limpeza na área de serviço, na cozinha, e nos produtos de higiene pessoal no banheiro. Então, muitos produtos com ativos que causavam toxicidade, que causavam alergias, que causavam problemas de trato respiratório superior, de vias respiratórias, que causava, ao longo do tempo, uma inflamação muito baixa que ia causando doenças autoimunes. E aí a gente começava com as doenças que eu estava vendo. E aí eu quebrava a cabeça descobrindo o que eu podia substituir para esses pacientes com coisas naturais para eles passarem. No lugar do bronzeador, no lugar do hidratante de corpo, hidratante de rosto, do sabonete facial, do shampoo, do sabonete. Porque se a gente pensar, todos os dias eu estou colocando vários contaminantes no meu corpo, então isso é crônico. E aí... eu quebrava a cabeça e só tinha essas coisas fora. E eu uso isso há 20 anos. Eu uso óleos essenciais e produtos naturais que eu fazia os meus há 20 anos. Então, eu comecei a pensar, gente, mas peraí, é uma coisa que eu amo tanto quanto comer bem, eu amo tanto a beleza, o cuidado, a beleza. Então, eu vou fazer os meus produtos. E aí eu fechei a clínica, eu fui para isso. Então, por isso que no Instagram... eu coloco o que a gente consegue trazer de saúde de dentro para fora com alimentação, né? E tem outros pilares que é yoga, é pensamento, tudo isso a gente digere da mesma forma. E a gente digere também o que a gente passa na pele, no cabelo, nas unhas. Então é isso que eu estou ensinando para as mulheres, para os homens, para todo mundo, né? Que tira esse monte de contaminante dentro de casa e faça isso mais natural. E é uma coisa que eu amo, que eu adoro. Então, para mim, assim, é...
E como é que tem sido, o retorno?
Tem sido muito legal. As pessoas ainda me perguntam muito no particular, mais do que no dão um retorno assim nos comentários, muito no particular. É, e eu acho muito legal, porque às vezes uma coisa que é óbvia pra gente não é pro outro. E a gente, é difícil até o outro te falar, tu entender isso, tu perceber que não é óbvio pro outro. E assim, meninas de várias, e homens também me perguntam coisas sobre os produtos que eu coloco, sobre as sugestões. Eu acho muito legal. E nesse tempo eu estou desenvolvendo a minha linha, né? Então, é uma coisa que está em desenvolvimento há mais de um ano, porque eu quero que tenha a máxima eficácia. Então, são coisas que eu vou testando em mim. Às vezes eu fico 6 meses testando em mim.
Então, vai ter novidades aí, vai ter uma linha de produtos naturais.
Novidades.
Que bacana, Márcia. Fico animado. É. Sempre teve esse olhar, assim, voltado para o natural, para... Tu é uma pessoa, assim, que eu encontrava e disse, nossa, Márcia, nem precisa mesmo de maquiagem, né? É tão linda, já é tão colorida, com esse olho lindo, essa boca linda, esses cabelos, né? Uma pessoa que não se valia tanto de maquiagem, aplicar na pele. Eu te encontrava sempre de cara lavada, era uma coisa assim, e sempre linda, né? Sempre saudável. E depois comecei a acompanhar também esse teu trabalho, que a Juliana acabou de comentar, né? No Instagram, nas redes sociais. Até, e te acompanho e vejo as informações que tu propõe. Esses dias estava tentando assim, me adaptar a uma dica de higiene bucal. Para mim é muito confuso, mas estou aplicado. Vamos ver se eu chego lá.
Amado.
Márcia, e tu tem tua relação com o natural também é muito bonita, porque tu sempre teve uma relação linda também com os animais. E a Juliana lembrou hoje que hoje é o dia dos animais, né?
Isso, nós estamos gravando, né, esse episódio.
Ah, perfeito.
Ele vai ao ar, ainda não tem a data aí, mas a gente tá gravando no dia dos animais, dia de São animais. Francisco de Assis.
E a Márcia teve sempre uma relação fortíssima com os animais. Tu sempre teve muitos animais. Hoje tu estás aí, a gente consegue ver a Duda, que tu nos apresentou.
É uma cachorrinha, né?
É uma cachorra, linda, belíssima.
E tá em cima
conta
do meu
um pouco dessa tua relação com os animais, que tem muito a ver com o teu dia a dia, né? Sempre fizeram parte, eu acredito.
Sempre, Johnny, sempre fizeram parte. Eu sou apaixonada por bichinho, apaixonada. E da relação, assim, eu lembro que a gente sempre tinha que ter um cachorrinho. A gente sempre tinha cachorrinhas vira-latinhas, que a gente ia, a mãe, o pai ia conseguindo, assim, na colônia, a gente ia ver meus tios, aí eu trazia um que tinha nascido. Então, a vida inteira a gente teve cachorrinho. E a vida inteira, quando um cachorrinho se ia, a gente tinha todo aquele luto, mas aí a gente brigava até a mãe nos dar um outro. E é uma relação, assim, tem algumas pessoas que têm uma empatia maior pelo bichinho, né? Eu tenho isso com os bichinhos. Eu tenho adoração. E aí eu sempre precisei ter perto. Eu preciso do cheirinho dela, eu preciso dar beijo nela, que ela nem gosta tanto, mas eu agarro e beijo. Eu faço o abraço das melhores amigas com ela, que ela também não gosta. Mas eu preciso dela. Assim, e ela é minha sombra, né? Então ela fica indo pra tudo que é lado comigo. Eu sempre precisei, Johnny. E hoje eu preciso, além dos bichinhos, eu preciso da natureza. É uma coisa assim que a gente vai se conhecendo, vai passando um tempo, a gente começa a dar menos importância a algumas bobagens que a gente gastava muito tempo. E algumas coisas começam a ficar mais claras na personalidade da gente. Hoje eu preciso muito ter contato com verde, com terra, com alguma coisa assim, além dos bichinhos. E quando eu puder, eu vou ter mais bichinhos. cavalinhos, vaquinhas. Eu gosto muito, eu me sinto muito, muito bem perto deles, eles me fazem muito bem.
Márcia, eu tenho a impressão que tu sempre foi assim, tu sempre teve essa relação com os animais. Eu vejo nas tuas redes, tu passeando com os teus cachorros, correndo próximo do mar, sempre com uma atividade, fazendo uma atividade física, mas ao mesmo tempo sendo carinhosa com os animais.
Uhum.
Que diferença existe na Márcia hoje e daquela Márcia que desfilava pro Lino Vila Aventura, que fazia participações em novelas da TV Globo, que fazia comerciais de cerveja, da Gillette, eu lembro de alguma, não lembro de todas, né, Marcinha? De automóveis, que tu vendia, eram marcas, eram produtos que tu vendia, emprestava a tua inteligência, a tua beleza, a tua criatividade para vender esses produtos na grande mídia, né?
Sim.
Existe uma diferença daquela Márcia para esta, né?
Muito, Johnny, muito. Eu acho que aquela Márcia ia no fluxo.
Uhum.
Quando eu saí de Caxias, e eu saí com uma idade maior já, né? Eu saí com 25 anos, tu já tá muito mais preparado do que as modelos saem das casas.
Certo.
As minhas coisas sempre foram mais tardias. E eu ia num fluxo. Ah, você tem que fazer isso, você é boa nisso. Aí eu ia. Eu acho que hoje eu tô muito mais próxima de mim, muito mais, tem muito mais meu no que eu tô fazendo.
Certo.
Do que quando eu fui morar em São Paulo, em Milão, em Miami. Tem muito mais. Não é verdade que tem a mais. Não é uma verdade que tenha mais, eu quero dizer.
Certo.
Não é que hoje é mais sincero, não. Mas hoje eu posso saber mais quem é a Márcia. Eu tenho um conhecimento melhor de quem eu sou, do que eu quero e aonde eu quero ir. Antes eu acho que eu ia mais no início do que as pessoas falavam, sabe? Você tem que fazer isso, você tem que aquilo. Eu ia.
Sim.
Então eu acho que essa construção, eu precisei disso tudo para chegar aqui, né? Então, é super válida. Esse ato de quando eu saí de Caxias, aí teve o trabalho de modelo, aí teve a faculdade. A faculdade já foi um momento muito bom para mim. Eu entrei na faculdade com 40 anos. Eu não lembro de ter perdido um dia de aula ou ter dito, ai, que saco entrar na sala de aula. Que era diferente quando eu fazia psicologia com 20 e poucos anos.
Certo.
Eu tinha uma vontade naquilo, um investimento total naquilo. Talvez quando eu fosse modelo, eu não tivesse um investimento meu total naquilo. Eu tivesse um investimento de acreditar que era para fazer aquilo. E hoje não. Hoje eu tenho uma adoração pelo que eu faço. Assim, é uma delícia, um prazer. Às vezes é cansativo fazer as reuniões, as pesquisas, ir atrás dos ativos. Mas é um tesão fazer isso, sabe? É uma coisa que eu faço. Então, tem muita transformação nisso. E eu saber justamente isso. Eu sou de lá, eu sou daí, de Caxias. A minha história da minha família é isso. Aí eu fui para um lugar que eu, né, fui me pulverizando em coisas que eu tinha que fazer. Fui para o mundo, conheci. E agora eu sentei e tenho condições de decidir, nossa, isso é bacana, isso não é bacana para mim. E independente de ser para os outros.
Dizem que o corpo é o templo, é uma espécie de templo, né?
Uhum.
Então tu voltou pro teu templo, é isso? É uma retomada de volta para casa.
De volta para casa.
Sem nunca negar as origens.
Não, isso não. Não tem como perder.
Isso.
Não tem como perder as origens de Caxias do Sul, não tem como.
É impossível.
Eu adoro.
Falando em Caxias, né, Márcia, já são muitos anos longe, né, fora de Caxias, mas do que tu sente mais falta, além da família, é claro?
A família eu vejo muito, eu vou pra aí ou eles vêm, eu vejo bastante. Claro, eu sinto falta do convívio, de almoçar na casa da mãe, essas coisas que vocês podem fazer aí, que eu não posso, que minha irmã pode fazer, eu não posso,
sim,
de vê-los o tempo todo. Eu sinto falta. Acho que o que eu mais sinto falta é de quando eu era criança e ia passar as férias nos meus tios na colônia. É isso, assim, tinha meus primos e a gente ia lá e tinha aquela rotina dos meus tios trabalhando e a gente fazia as coisas na colônia, assim. É o que eu mais tenho saudades.
E da festa da uva, Marcinha, tu teve deve ter voltado um filme na tua cabeça muito interessante. Quando tu foste jurada de um concurso, foi em 2012 ou 2014?
Eu sou péssima pra data, Johnny.
É. Foi, não sei. Eu acho que foi em 2012.
Era qual o trio eleito?
É. A Aline Casagrande, que eu lembro que a Márcia me disse, João, conheci uma moça com os olhos, Lindo. Que parece...
É, eu
parece
lembro dos uma, olhos dela.
Os olhos. Isso, a Aline Casagrande, a Roberta Toscan e a Kelly
Zanetti.
Eu acho que foi 2012. Nesse momento, tu como jurada do concurso, nessa edição, deve ter te voltado um filme intensíssimo, né?
Foi, Johnny, foi uma coisa muito legal. E eu tentei ser o máximo carinhosa que eu pude com as meninas, porque eu já vi o outro lado como era.
É, isso aí.
O que era, as pessoas te julgando o tempo todo. E quando eu trabalhei de modelo, era isso o tempo todo, né? O tempo todo tu vai fazer um cast e tu é julgada. Tu sinto ou não. O tempo todo, né? Certo. Então isso foi muito presente pra mim. Foi um outro lado muito legal, assim. E eu me lembro da gente conversando sobre como a gente falava todos os detalhes de todas as meninas, assim, a reunião que a gente fez antes, né, da apresentação.
Perfeito.
Das três. E eu me lembro que era todo mundo muito comprometido, assim, não, mas ele tem isso, não, mas e ela tem uma faculdade assim, ela não vai poder assumir, ela vai ter mais trabalho nisso. É, era uma coisa muito legal. Mas veio o filme total na minha cabeça. É, se bem que quando teve a minha festa, eu lembro muito do desempenho durante a festa. É, eu acho que eu lembro muito disso, do que a gente fazia, de onde a gente ia, com quem a gente conversava, e que o trio ia mudando a cada pouco. A gente ia amadurecendo junto com isso. A gente não ficou o mesmo trio de quando começou e acabou.
Certo.
Era diferente isso. E eu notei que no júri aconteceu isso também. Desde o primeiro dia que a gente viu as meninas até o último dia do concurso, aquilo ia amadurecendo, ia mudando. E aconteceu isso com a gente. Mas foi um filme que passou na minha cabeça, assim.
Imagina essa retomada. Porque as pessoas têm uma lembrança tua também, Marcinha, da participação de vocês três, tua, Patrícia e a Valéria, no Carnaval do Rio, que foi um momento muito importante, que também vocês emprestaram beleza e desempenho e essa visibilidade, mostraram Caxias para o mundo, de alguma forma, porque o Rio de Janeiro, né, lança luz para o mundo. E teve um outro momento também que me ocorreu, que as pessoas lembram muito de ti, na tua despedida com o cesto na mão, distribuindo pétalas de rosa como gratidão, atirando para a plateia, né? Foi muito emocionante. Foi. Isso, né? Impactante. Foi. Tu sempre foi um pouco diferente, né?
Sempre fui. Sempre fui, Joy. Isso não me rendeu só elogios, mas sempre fui. Né?
É natural, a vida é assim.
É, a despedida foi... Eu acho que era um momento que a gente tinha de troca com tudo que a gente fez e recebeu. Então, aquele momento para mim foi muito mágico, foi muito... Era uma relação muito direta minha com quem estava ali, assim, para quem eu estava jogando as pétalas. E foi uma coisa que eu quis fazer para homenagear tudo o que aconteceu, sabe? Não era... eu querendo fazer aquilo, era uma relação de troca, uma relação de que tinha se estabelecido muito forte, e ela precisava de um ritual para se encerrar e começar com outro trio. Eu sentia isso, tinha que ter esse ritual.
além dessa despedida com as flores, eu lembro, né, particularmente, assim, no dia do desfile, né, da escolha, lembro de ti entrando na passarela também com uma cestinha de flores, e aquela imagem, assim, me marcou muito, marcou. A minha mãe sempre lembra também, para ela, pra gente, assim, ficou uma imagem gravada, assim, a tua entrada. Porque foi diferente, né? As meninas costumavam entrar, assim, sem nada, né? E aí tu entrou com aquela cestinha, assim, maravilhosa, né? Então aquilo ficou muito marcado, assim, todo mundo lembra e eu especialmente lembro.
E só pra... A Juliana devia ter 5 anos.
Não, tinha um pouco
pois
mais.
Pois é, eu ia te perguntar, você já podia ver televisão?
Não, era criança, mas tinha um pouco mais. Acho que eu tinha 11 anos na época. E só para a gente aqui dar a data correta, né, o reinado da Roberta Weber Toscan foi 2012.
Foi esse ano 2012. Que a Márcia foi jurada do concurso.
É. E Márcia, eu queria te perguntar também sobre, além do trabalho de modelo, que o João já destacou aqui, né, que foi um trabalho bem intenso, teve a tua participação também na televisão. Malhação Belíssima e Pé na Jaca, isso na Rede Globo, né? Como é que foram essas experiências, né? Conta um pouco pra gente desses bastidores.
Ju, eu sempre quando falo a verdade, tá? Então, assim, às vezes não é da Florida. É, a experiência na televisão foi uma coisa meio pesada pra mim. A gente ficou um ano fazendo oficina lá na Globo. E a oficina foi tudo de bom, mas é uma imersão, assim, absurda. Então, ficou aquele núcleo de pessoas ali. Era até difícil se relacionar com um namorado, com pessoas fora daquilo ali, porque a gente vivia uma coisa tão intensa. Talvez tenha sido muito intenso para mim, né? Não no geral das pessoas que participam, mas para mim foi. E quando eu comecei a fazer, durante a oficina mesmo, eles me convidaram para fazer essas participações. Primeiro que tu acha que tu nunca tá pronta, né? Primeiro que tu acha que nunca, calma, tô fazendo aula, não. Não, vai e faz. Eu fui e fiz. Mas tinha um diretor que falava assim para mim, o diretor da oficina, o Tony, ele falava assim, para todo mundo, quero dizer, você tem que se divertir em cena. Eu falava, gente, alguma coisa tá errado, porque eu não me divirto em cena. Eu me divirto quando eu tô discutindo sobre o personagem, quando eu tô falando psicologicamente sobre a vida desse personagem, quando eu tô na discussão da coisa. Mas quando eu tô fazendo, eu não me divirto. Alguma coisa tá errada. E aí eu lembro que as participações foram muito legais. Me assistir já é um pouco mais complicado. Nos assistir nas coisas que a gente faz assim não é uma coisa tão, tão fácil. Mas eu lembro que quando acabou a oficina, no dia seguinte eu já estava morando em São Paulo. Então, tamanho era a minha vontade de ir do Rio para São Paulo, era de não estar naquilo. Então, eu acho que foi assim, uma continuidade daquilo que eu falei, que, ai, você, nossa, você tem um rosto para isso, o vídeo te adora, a câmera te adora, você tem que ir para cá. Eu fui. Fiquei fazendo teste um ano para entrar na oficina, porque eles fizeram esse teste um ano pelo Brasil. Mas não era o que eu queria. Então, para mim, foi uma experiência ok. Não foi assim, uau, que bacana, que delícia. Foi ok, foi feito e não me disse muito. Eu falo.
Não, tá certo, tem que contar. É legal, assim, saber, né? Porque às vezes a gente imagina que, ai, fez televisão, que legal, né? Mas as pessoas sabem o que é mais importante, né, pra elas. Cada um sabe o que de fato importa, né, na vida.
Eu tenho amigos que ficaram lá fazendo teatro, amando, gostando. Não era a minha praia.
Perfeito.
Eu prefiro ser eu num vídeo. Sim. Do que ser um personagem.
Os bastidores de uma emissora assim e a concorrência, vamos chamar assim, né, que deve haver, porque é muita gente na fila, né, deve ser uma pedreira, né, Marcinha?
Eu não senti muito isso, Johnny, porque assim, os testes que eles fizeram ao longo do ano, do Brasil inteiro, que eles iam fazendo, eram muito segmentados.
Ah, perfeito, entendo.
A gente fazia o teste em São Paulo, e aí eles iam fazendo em todos os estados. E às vezes em várias cidades do mesmo estado eles iam fazendo os testes. Então, quando a gente chegou, nós éramos aqueles 12, 15 que foram selecionados durante o ano. E ali tinha uma cumplicidade muito boa. Tinha uma coisa muito gostosa entre a gente. Talvez exista essa concorrência, essa muito grande, né? Quando tá fazendo uma novela, quando tu é o principal de uma novela, quando isso, né? A gente ali tinha uma... Inclusive a Grazi Massaclera fazia oficina com a gente, mas ela já tava com papel de novela, que é uma linda, querida, amada, é uma delícia de pessoas de conviver. É, então, ali não tinha, ali era todo mundo... Cara, é difícil fazer a cena, que difícil fazer isso, que difícil fazer aquilo, a gente fazia com mais prazer, mas era uma cumplicidade bem bacana. Uma coisa que eu também sempre achei no mundo de modelo. Eu nunca vi a tirar o tapete uma da outra, nunca vi isso.
Ah, que bacana.
Nunca. Tenho grandes amigas da época, grandes, grandes.
Porque quem está de fora e quem ouve... Porque a gente acaba ouvindo muita lenda, né? Existe muito puxadores de tapete, mas que bom que o ser humano pode ser mais bonito, né, Márcia?
Sim,
generoso, mais empático, como falou a Juliana antes.
É, pode ser melhor que isso, né?
Eu admiro gente assim.
Talões mais altos, assim, isso. Sabe?
E, Márcia, hoje... Tu tá baseado em São Paulo, tá? Porque antes, né, você comentava que tá em Brasília agora, né? A gente tá gravando e tu tá em Brasília. Mas como é que é, assim, tá? Se divide entre as cidades?
Sim, Ju. Eu morei, ano passado eu morei no Rio. No início da pandemia eu morei o ano inteiro no Rio. E agora... Mas a minha base sempre foi São Paulo. Sempre foi São Paulo. Agora eu moro entre São Paulo e Brasília. Porque o meu marido trabalha aqui. Então, quando eu... Antes, ele ia para lá de quinta a domingo, quinta a segunda, e passava a semana aqui. Ou eu vinha passar o fim de semana. Depois que eu morei no Rio, eu morava de frente para praia, eu andava de bicicleta todos os dias, às 6 da manhã. Eu precisei de mais natureza. E como em São Paulo eu moro num apartamento, e aqui é uma casa, eu precisei vir para cá, para poder ficar um pouco mais perto de jardim. Então, esse ano eu estou morando nos dois lugares.
Marcinha, quem é teu marido?
É Roberto Bertoldo. Ele é advogado.
Advogado.
E como é que vocês se conheceram?
Ju, todo mundo diz que na noite não se conhece ninguém, né? Eu conheci todos os meus namorados na noite. Todos. Todos, todos. Conheci ele num bar... à noite. Nos conhecemos num bar em São Paulo, próximo da minha casa, que não existe mais, que era uma delícia, charmosíssima, tinha uma música boa, e nos conhecemos no bar.
Música boa pra ti. Hã? Conheceram num bar e seguiu. Eu falei pra Juliana esses dias que nós estávamos conversando, pensando, preparando para conversar contigo, que sempre que eu ouço Nina Simone, eu lembro de ti, Márcia. Agora que tu falaste em música bar, com música boa, realmente, né? Esses redutos não existem mais, né? Lugares charmosos, com bons drinks e música boa. Mas Nina Simone, que é uma, assim, um ícone da música, intensíssima no que cantava, né? Que a obra dela tá toda registrada e super viva. Mas Nina Simone me lembra de ti. Tem algumas tem alguns artistas que nos remetem a pessoas, né?
É, que glória.
E Nina Simone me lembra de ti.
Que glória isso. Que um nome como Nina Simone. Sabe que eu cheguei a assistir um show dela em São Paulo, já bem idosa. E eu lembro que a galera que tava assim, eu te amo. E ela falava, também te amo. Te amo. Linda.
Márcia, a gente tem perguntado, né, para todos os entrevistados aqui do Tua Voz Serra sobre a pandemia, porque afinal a gente, né, tá aí há mais de um ano e meio vivendo essa situação. E queria saber de ti também, como é que foi encarar a pandemia lá no início e agora, apesar, né, da situação um pouco melhor, dos números um pouco melhores, como é que tem sido para ti?
Olha, Ju, eu super me isolei no início da pandemia. Né? Minha família inteira se isolou, meus pais ficaram trancados em casa, eu também fiquei um ano dentro de casa, tanto que eu ia andar de bicicleta às 5h30, 6 horas da manhã, amanhecia, eu ia e voltava para casa, não saía mais de casa. É, super cuidado, porque isso não é uma doençazinha, é uma síndrome, né? Então, meu marido teve Covid, então eu vejo bem, assim, ele teve faz mais de um ano e ele ainda tem sintomas. Então, não é uma coisa para brincar, a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas que tiveram daqui a alguns anos. Eu acho que é um absurdo as pessoas que evitam vacinar, inclusive eu procuro não manter relações, assim, me encontrar com pessoas que evitaram vacina. Eu sempre tive uma posição muito forte politicamente e também em relação a isso. Acho que a gente nunca teve um governo tão bizarro na história do Brasil. E eu acho que as pessoas têm que se cuidar, que se dá muito pouca importância, morrendo 400 ou 800 pessoas por dia ainda é um número muito grande. Meu marido, por exemplo, ele teve perda de memória, teve um cansaço absurdo de dar uma volta na quadra, ter muito cansaço, antes ele jogava 3 horas de tênis. Gente, isso faz mais de um ano. Então não é uma coisinha para brincar, é uma coisa para se proteger. E se eu recuso tomar vacina, eu tô me recusando a te respeitar e a tua vida também. Então, eu acho, assim, totalmente irresponsável, egoísta e cruel.
Parabéns, Márcia. Deve ter sido como foi para todos nós, né? Um hiato, assim, de terror, porque ninguém sabia o que isso era, que formato, que perigo se corria, né? Ninguém sabia, ninguém... Eu lembro que foi um estresse geral no mundo, assim. Tudo que entrava dentro de casa tinha que lavar, tinha que... A gente aprendeu a ser ainda mais higiênico, ainda... Pessoas como eu, que tem um prazer imenso em tomar banho, aumentou, porque é meio neurótico, assim, quase desenvolvendo um toque, assim, por conta disso. E houve-se dados que muita gente, que se diminuiu muitas outras doenças, né? Graças a esse hábito de lavar as mãos com mais frequência, higienizar-se. Mas a distância, né? Ficar longe dos que se ama.
Sim.
É ainda mais doentio, de alguma forma, né?
Sim, por isso que nunca se fez tanto programas de bem-estar e venda de coisas de bem-estar, tem aplicativos de saúde mental.
Isso.
E o isolamento, o ser humano não é para viver isolado, né? E de repente, isso aí que tu falou, veio uma coisa que a gente não sabia o que, que era, o que, que ia se transformar, então a gente sempre pensava, aqui um mês vai melhorar, aqui um mês vai... E a gente via que a coisa só tomava dimensões absurdas, principalmente aqui no Brasil. Mas todo mundo, esse isolamento mexe muito com a gente, né?
Sem dúvida.
A gente não foi feito para ficar isolado, nós somos sociais. Sim. E eu fiquei um ano e meio sem ver meus pais, eu nunca passei mais de 2 meses.
Sim.
Foi assim. Não os vi no Natal, nos aniversários, porque a gente queria proteger. Então, eu acho que foi... Eu lidei bem, razoavelmente bem, Juliana, porque eu tinha um ritual diário de cuidado muito intenso. Então, eu acordava muito cedo para andar de bicicleta. Depois eu tinha todo o ritual do Ayurveda. Então, isso era, tinha meditação, tinha oração. Então, eu tinha... E tinha tempo para fazer isso, porque eu não podia sair de casa. Então, isso também requer tempo. Eu mantive tudo, a minha terapia online, as minhas aulas online, a academia online, tudo online, eu mantive tudo. Então foi uma forma de me manter saudável emocionalmente.
Perfeito. Quem são teus leitores prediletos, teus autores prediletos? Eu sei que tu lê bastante, né, Márcia? Tua família, sim, uma família de gente muito culta, que se expressa muito bem. Isso é um... É o reflexo de se debruçar sobre obras interessantes, né? Tu tem autores preferidos?
Olha, eu sempre gostei muito de... eu li muita coisa da Lia Luft, não atualmente. Eu lia muito, eu acho que a gente tem fases também, né?
Sim, com certeza.
Eu tinha uma fase que Lia Luft, pra mim, era... E hoje já depois teve Clarice Lispector, que foi, voltou, ela se mantém, Mia Couto. E hoje, atualmente, eu ando lendo muito óleos essenciais e Ayurveda, então não tenho...
Tá mais focada na tua nessa redescoberta, vamos dizer assim.
E não tenho, assim, não tenho lido ultimamente, Johnny, não tenho lido sobre autores assim, tenho lido mais sobre esses assuntos. Então, eu tenho autores da medicina ayurvédica, para falar. E porque eu me formo no final do ano, né?
Parabéns, que bacana, Márcia. É. E é que o mundo também deu uma acelerada louca, né? A gente está mais voltado também para dentro do celular ou para séries de televisão. E a gente deixou um pouco, né? Eu estou falando por mim isso, né? Também não. Deixei os livros de lado, assim.
Deixou assim. E acho que todo mundo já assistiu tudo que tinha na televisão, né? Porque ficou um período sem se filmar nada. Eu, por exemplo, já assisti tudo. Tem na Netflix, no Now. Assisti tudo. Não tem mais o que assistir. Mas acho que sim, que a gente ficou muito mais precisando ver a vida do outro e desligar de tudo, vendo uma série, porque a coisa foi ficando tão pesada, e desligar e ver televisão é uma forma de aliviar isso, né?
Sim. Uhum.
Mas eu, por exemplo, assim, eu tenho coisas bem traçadas. Por exemplo, eu celular, depois das 7 horas da noite eu não olho mais, só tendo o telefone, assim, com a família.
É uma dica de saúde, então.
É. Porque a luz do celular, do computador, é uma coisa que atrapalha muito, que ela envia uma mensagem de ativação do cérebro. Então, para desligar e ter uma boa noite de sono, e sem sono bom, não há beleza e saúde que exista. Não existe. Não existe pele boa, não existe emagrecer, não existe saúde mental, não existe. Uhum. Então, eu, depois das 7 da noite, eu não olho tela de telefone de celular.
Márcia, muito legal te ouvir, saber um pouco, né, como é que tá a tua vida, tuas dicas, muito bacana. Quero agradecer a tua presença, a tua participação aqui no Tua Voz, Serra.
Querida, foi um prazer, eu falo demais, né?
Que bom!
É bom porque eu imagino que quem está nos escutando, eu tava com saudade, queria saber notícias tuas.
Ah, eu também, tô com saudade de todo mundo aí, tô com saudade de Caxias, do frio, de tudo. E é uma forma também de eu manter um pouquinho desse calor aqui, de eu me lembrar um pouquinho o que é o friozinho de Caxias do Sul, em pleno outubro, né?
É.
Ju, Johnny.
Márcia Maróstica, maravilhosa.
É a nossa sempre princesa da festa
sempre
da uva.
Sempre uma referência a todos que conviveram contigo e os que ouviam, te acompanharam. Com certeza te tem no coração, assim, não só pela pessoa linda que tu és, né, fisicamente, mas com esse coração generoso, essa delicadeza, e esse teu voltar para casa aí dentro de ti mesma, né, tão bonito, Márcia, te ouvi falar, muito serena, e foi uma alegria para mim poder te rever e compartilhar esse papo com a Juliana, que eu tenho uma admiração imensa por ela também.
Obrigada.
A gente convive pouco, somos colegas, mas eu acompanho o trabalho dela também e me deixa muito feliz estar aqui com a Juliana Bevilacqua nesse programa lindo aqui.
Obrigada.
Muito obrigado pelo teu carinho, Márcia, de sempre, da vida. Márcia, te amo.
Eu também te amo muito. Acho que foi um encontro muito feliz, muito gostoso.
Feliz.
Muito obrigada. Vocês dois.
Foi ótimo. João Pulita, que é colunista do Jornal Pioneiro, obrigada.
Obrigado.
Mais uma vez aí por ter topado essa conversa, que de fato foi bem bacana, bem, bem legal, bem gostosa, né?
Bem gostosa.
Bate-papo bem bacana. O Tua Voz Serra vai ficando por aqui. Tua Voz, que tem edição de Adão Oliveira e a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno.